Muito boa noite. O Ensaio Geral está hoje em Matosinhos, onde decorre até domingo o Festival Literatura em Viagem, que comemora este ano a sua 10ª edição. Convidados para o programa desta noite temos José Pacheco Pereira, historiador e ensaísta, o conferencista de abertura desta edição do LEVE, e Fernando Rocha, o vereador da Cultura da Câmara de Matosinhos. Obrigado aos dois por estarem no Ensaio Geral da Renascença. Aqui em Matosinhos, Pacheco Pereira, vamos falar de livros e de viagens. Pergunto-lhe já quantos quilómetros de livros tem a sua biblioteca e qual pode dizer que é a joia da coroa da sua biblioteca privada?
São cerca de 5 quilómetros distante e é difícil dizer qual é a joia da coroa. Há um determinado tipo de livros que são livros que vieram da biblioteca do meu pai, do meu avô e do meu bisavô. Não é comum uma biblioteca, família, durar tantas gerações e aí há algumas coisas que são muito interessantes. O meu avô, por exemplo, comprava livros pelas gravuras. O que significa que alguns dos mais valiosos livros que estão cá foram comprados por ele. Eu dou um exemplo, por exemplo, a primeira descrição do estado de Louisiana, ainda feita pelos franceses. As gravuras da primeira viagem em direção ao Polo Norte, pela fragata Lapelouse, uma viagem que é muito conhecida em França. Um tratado de anatomia do cavalo renascentista, portanto. Inclusive há revistas de moda do início do século XIX, em que as gravuras são pintadas à mão. Portanto, estes livros são todos valiosos e foram comprados por essa razão. Eles eram bibliófilos, o meu pai, o meu avô, o meu bisavô, ao seu modo. Eu não sou propriamente bibliófilo. Eu tenho uma biblioteca que, na parte da biblioteca, é muito especializada na história contemporânea e que teve a ideia de tentar suprir aquilo que não existia nas bibliotecas portuguesas. Ou seja, a literatura que era proibida durante 48 anos. E eu refiro-me aqui não só à portuguesa, como à internacional. E, portanto, se quiser, as joias da coroa são alguns livros e algumas coleções de literatura que não pôde entrar em Portugal. Ou anarquista, ou comunista, ou socialista e de caráter internacional. Agora, a joia verdadeira da coroa é o arquivo, não é a biblioteca.
Vive a comprar livros ainda hoje e cometo esta inconfidência, viu chegar aqui a Matosinhos com um saco de livros na mão. Arrisca-se a sair daqui de Matosinhos também com mais um saco de livros?
Arrisco-me. Isto não é um risco. Se calhar vou ter outro problema, porque é que vou ter a oferta de um pequeno arquivo e, portanto, vou ter que comprar uma daquelas malas dos chineses que eu recorrentemente compro, sempre à última da hora, apesar de eu próprio já trazer sacos para esses imponderáveis. Sim, comprei porque na estação, na Gare do Oriente, há uma grande loja de livros em segunda mão, de um determinado tipo de livros que só se encontram em armazéns, e por muito que eu lá vá, e eu vou lá muitas vezes, encontro sempre coisas novas. E portanto, comprei mais do que eu devia ter comprado, porque não se compram quilos de livros antes de fazer uma viagem. Antes disso tinha passado pela FNAC, também tinha comprado alguns. Sabe, a minha experiência é esta. Quando se vai a qualquer sítio, até pelas razões como hoje é feita a distribuição dos livros, há sempre coisas novas. Eu recebo muitas bibliotecas de oferta, muitas pessoas cujos pais morreram e, portanto, não têm condições para manter os livros. E uma pessoa às vezes olha para a biblioteca e pensa, eu já tenho isto tudo. Porque, apesar de tudo, eu tenho cerca de 200 mil títulos. É muito. Mas a verdade é que ainda não recebi uma única biblioteca em que pelo menos 50% dos livros eu não tivesse. E pior ainda, 20% ou 30% eu nunca tivesse visto. E não só há muitos livros, como há muitos livros que ninguém lê. Quer dizer, um dos aspectos interessantes de discutir numa biblioteca é que eu tenho a certeza de ter dezenas de milhares de livros, como qualquer biblioteca que não seja como esta de Matosinhos, que é uma biblioteca viva, que ninguém lê há 50, 60, 70... Ninguém abre. E alguns até que admito que, com exceção do autor, ninguém abriu. Este aspecto dos livros mortos, deste ponto de vista, é muito interessante de analisar, porque representam outra coisa, não tanto uma componente literária, mas o desejo que leva alguém a escrever e a publicar um livro. E isso é muito interessante de ver nos livros concretos.
Neste caso, Sr. Vereador, o Festival Literatura em Viagem vai na sua 10ª edição, sempre com este pretexto da viagem. É uma imensa biblioteca sempre aberta ano após ano?
Procuramos isso. Aliás, se reparar, o Literatura em Viagem coincide com o ano em que abrimos esta biblioteca. E entendemos criar pelo menos três iniciativas. Uma, o LEVE, outra aquilo a que chamamos a festa da poesia. Chamamos-lhe festa para tirar aquela carga que habitualmente a poesia é uma coisa difícil, até chata para algumas pessoas, e portanto chamamos-lhe festa. E nessa altura estabelecemos aquilo que chamamos o Plano Municipal de Leitura, que desde essa altura, todos os meses, tem pelo menos um escritor e que incide essencialmente nos alunos das escolas.
Que frutos é que já é possível de dizer que se colheu desse Plano Municipal de Leitura?
Nós achamos que há mais gente a ler, nós não temos um aferidor muito, muito concreto, mas percebemos, por exemplo, que hoje as pessoas já encaram a ida de um escritor, já a preparam, que é fundamental, já é um trabalho, coisa que ao princípio não acontecia muito. Os escritores eram assim umas pessoas que iam ali um bocado quase paraquedas, e os professores hoje já antes preparam os alunos já têm que ler, e é isso que nós pretendemos, sem impor nada a ninguém, porque nós só entendemos uma biblioteca pública se tiver pessoas, sempre também comprando as chamadas novidades. Devo dizer-lhe que nós, durante o período da crise, em que toda a gente corta sempre nestas coisas da cultura, nós, por exemplo, reforçamos o orçamento da aquisição de livros, expandindo-nos até um pouco em áreas técnicas e científicas, em livros de engenharia, de medicina, que são livros muito caros e que há alunos que não têm possibilidade, e nós dispomos esses livros nesta biblioteca. Aliás, a biblioteca em alturas de exames na Faculdade de Medicina e de Engenharia enche-se de gente a consultar, até alargamos os horários em determinadas alturas. Isso é fundamental, que é um serviço público. Mas só pegando numa coisa que disse há bocado, sabe que uma coisa que me intrigava muito era o critério de seleção. Que livros é que vamos comprar? E então resolvemos fazer um estudo que é: vamos ver os livros que nunca foram requisitados. E sabe que encontramos livros há 30 e 40 anos que nunca foram requisitados, nunca na vida. E, portanto, isso também nos permitiu perceber o tipo de oferta e a procura. E, portanto, havia aqui alguma coisa que não batia certo.
Pergunto-lhe, José Pacheco Pereira, há, contudo, um déficit de leitura?
Há dois problemas com a leitura nos dias de hoje. Um é um problema português, especificamente português, e tem a ver, enfim, com muitos indicadores culturais em que nós temos um atraso muito significativo em relação aos outros povos da Europa. O caso da leitura é um deles. Por exemplo, quando nós vamos aos países nórdicos, em que as pessoas tinham que ler a Bíblia, a leitura era muito mais importante do que é nos países do sul da Europa. Tem a ver com tradições culturais, e Portugal aí não está muito avançado. Depois temos um problema novo, que é as mudanças de hábitos e de comportamentos, que têm a ver com, particularmente nos mais novos, uma formação que é em grande parte feita por imagens em movimento e pela interação com essas imagens, ou nos jogos de vídeo, ou com a televisão, ou com a internet, ou com as redes sociais, que significam sempre, no fundo, aquilo que muitas vezes se trata de forma clínica como sendo um déficit de atenção. As pessoas não são formadas para terem um tempo lento. O tempo da leitura é um tempo lento e silencioso. Quando se está a ler, não se pode fazer outra coisa. E o mundo de hoje e todo o condicionamento está feito para que não haja nem silêncio, nem tempo lento. E, portanto, isso é uma nova ameaça à leitura. O problema não é os ecrãs, nem saber se a gente lê num ecrã, num tablet, ou de um computador, ou num livro. Não é a nostalgia do cheiro do livro. Embora o livro ainda tenha vantagens tecnológicas consideráveis, uma das quais, para quem lê, é poder folhear. Folhear, por muito que se possa fazer também eletronicamente, é completamente diferente, é muito mais eficaz no papel. O problema é que não se lê da mesma maneira no ecrã do que se lê num livro. O ecrã é particularmente vantajoso para uma leitura em volume, por exemplo, um manual técnico. Agora, não é confortável ler obras de ficção num ecrã, e particularmente num ecrã pequeno. A gente esquece muitas vezes que os nossos sentidos têm limitações, e isso é uma limitação muito considerável. Portanto, há diferentes tipos de ameaças ao papel central da leitura, e isso é muito preocupante, porque quem não lê não domina o mundo. Quem não lê tem muito menos capacidade de dominar o seu próprio mundo e o mundo à sua volta do que quem lê. E isso é um atavismo muito preocupante. E não é substituído por nada. Está muito também associada ao empobrecimento da linguagem, ao número de palavras em circulação, à substituição de uma linguagem com mínima capacidade expressiva por uma linguagem muito gutural, através dos SMS ou do Twitter. Há uma crise, não é apenas do livro, é de muitos aspectos do pensamento racional. Eu, para dar um argumento, tenho que ter três frases. Três frases nunca aparecem no noticiário da televisão, nem cabem em 140 caracteres. Portanto, há uma dimensão da racionalidade que é substituída por uma dimensão essencialmente afetiva, no sentido grego do pathos, quer dizer, eu posso fazer um título assassino, e isso posso fazer com eficácia, porque o mecanismo é o mesmo da poesia, é um mecanismo criativo, mas não posso explicar racionalmente uma coisa sem ter uma sequência argumentativa, e essa sequência argumentativa faz muita falta, o saber pensar de forma lógica e racional faz muita falta na sociedade contemporânea, e isso a leitura dá.
Não é só de leitura que Matosinhos põe a âncora na sua dinâmica cultural, há também neste momento a criação da Casa do Design, o Museu de Arquitetura para Breve. Senhor Vereador, Matosinhos em termos culturais está apostado em várias frentes.
Sim, nós temos que nos afirmar. Nós temos aqui um problema e uma grande vantagem. Nós temos o problema de estar ao lado da grande cidade do Porto. E também sabemos que não podemos competir diretamente com o Porto. Nós temos que assumir a nossa diferença, a nossa identidade e ser também uma extensão ou uma alternativa. E então temos que nos afirmar por aquilo que nos distingue. Temos a sorte de ser a terra do Cisa Vieira e as suas obras, as primeiras e as mais emblemáticas, estarem em Matosinhos. Depois disso tivemos a sorte também, e isso foi importante, porque houve presidentes de Câmara, ainda durante o Estado Novo, que resolveram encomendar obras a grandes arquitetos. O próprio Cisa, o Fernando Távora, o Loza, por aí fora. E, portanto, que são obras que estão aí, que são referências da arquitetura. E, portanto, entendemos que também era um caminho por onde devíamos ir. O design, uma arte mais recente, tem uma escola em Matosinhos que é hoje uma grande referência nacional e internacionalmente, e portanto resolvemos também fazer parcerias para nos especializarmos, de certa forma, nessa área.
Portanto, abrirão esses equipamentos para breve?
Sim, a Casa de Design abrirá ainda agora antes do verão, a Casa da Arquitetura no final do ano, e temos um conjunto de outros equipamentos. Nós estamos a trabalhar ainda muito numa fase mais embrionária, que também envolverá o arquiteto Eduardo Souto Moura. Temos outras coisas, porque nós temos que criar aqui, como lhe disse, alguns fatores distintivos e que façam com que as pessoas tenham alguma coisa que os traga a Matosinhos.
E o Porto é a sua cidade, José Pacheco Pereira?
É a minha terra, e conheço bem Matosinhos e Gaia. Há uma coisa diferente na relação do Porto com Matosinhos e com Gaia, que não existe, por exemplo, em Lisboa, mesmo em relação a Oeiras ou Cascais, que é, eu fazia praia em Matosinhos. Vinha aquela velha coisa que é completamente do passado, não é? Vínhamos de elétrico, com a criada, com a cesta do isso é o número um, exatamente, partia da batalha, vinha-se até à Praia Emília Barbosa, que faz já a fronteira com o Porto de Matosinhos. É igualmente relevante, é uma imagem forte que se tem. Lessa, a Casa de Chá do Cisa, na Boa Nova. Portanto, há todo um mundo que quem vive no Porto tem uma relação muito próxima com Matosinhos e com Gaia. E também com a parte rural de Gaia, porque muitas vezes a gente fala de Gaia, mas a Vintes é Gaia. Eu lembro-me, por exemplo, de atravessar várias vezes com a Eugênio de Andrada. Na barca, havia uma barca que se apanhava do lado do Porto, um barqueiro, e que levava-me até a uma pequena praia fluvial que havia em Avintes.
Há pouco falou da questão do valor da literatura, da importância da leitura. Pergunto-lhe também qual é o valor da língua. Muitas vezes fala-se do valor económico da língua portuguesa, mas depois o seu grau de influência é cada vez menor.
Eu dou algumas aulas de militares, periodicamente. E uma das aulas é sobre até de onde chega a influência portuguesa. Os diferentes círculos de onde chega a influência portuguesa. E o círculo maior é aquele que diz respeito, não necessariamente só à língua e à literatura, porque em alguns casos tem a ver com pessoas que nem sequer sabem português, mas conhecem a literatura portuguesa. Nós temos uma das grandes línguas de cultura de todo o mundo. E até mais do que a língua económica, mais do que o significado económico do espaço português, é o significado cultural. E isso entronca diretamente com a grande literatura mundial. Eu hoje vou falar das viagens. Praticamente toda a literatura, a grande literatura europeia, é uma literatura de viagens. Desde a Odisseia até ao período contemporâneo, é toda uma literatura de viagens. E por isso nós temos aí um papel único. Nós produzimos obras literárias em português que não têm nenhum paralelo em todo o mundo. A Peregrinação de Fernão Mendes Pinto, por exemplo. Aquela descrição do portuguesinho, quer dizer, muitas vezes as pessoas perguntam, são os mesmos de hoje? Eu não sei se são os mesmos de hoje, até suspeito que não sejam, mas eu acho que o passado, como se diz no início de um célebre romance, é um país estrangeiro e, portanto... Mas a verdade é que os próprios Lusíadas, que infelizmente hoje já muito pouca gente conhece, são uma epopeia muito diferente das outras. Contrariamente, por exemplo, ao que se pensa, o Camões gostava do Velho do Restelo. Na descrição do Velho do Restelo, o Velho do Restelo não fala contra as descobertas, nem contra a investigação científica, nem contra o conhecimento do mundo. Fala contra uma coisa muito atual, a cobiça e a vanglória. E se formos ler, por exemplo, o texto, que é muito pouco comum numa epopeia, porque as epopeias, do modo geral, saúdam os feitos guerreiros, ele é uma apologia da experiência. É uma apologia do saber da experiência. E mesmo descrevendo o Velho do Restelo como um velho, há imensos sinais no texto de que Camões participava da opinião do Velho do Restelo, apesar de ter escrito um livro sobre a epopeia dos portugueses. Portanto, estes aspectos da nossa relação contraditória com o mundo são aspectos culturais únicos, como a pessoa, mais tarde, ou até os autores, que fazem com que o lugar mais distante onde nós chegamos é os departamentos de literatura e os departamentos culturais. Não é possível fazer uma história cultural sem incluir os descobrimentos do ponto de vista cultural. Já há outros aspectos que terminam antes. E, portanto, eu não tenho nada contra a diplomacia económica, mas reduzir a imagem de Portugal a um vendedor de cortiça e de duas outras coisas, o refinador de petróleo, por muito bom que isso seja e por muito bom que isso aumente, é mais fácil encontrar pessoas que se reconhecem no Pessoa, no Camões, ou em geral na nebulosa dos portugueses do que propriamente nesses aspectos.
No ensaio geral, escutamos agora as sugestões de leitura de Guilherme de Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura, que nos fala esta noite do escritor Paulo Varela Gomes, que morreu recentemente.
A viagem é sempre uma oportunidade de encontro. Há dias deixou-nos Paulo Varela Gomes e fica uma obra notável que merece ser lida e recordada. Viajante incorrigível, destinatário de memórias belíssimas, professor, estudioso, peregrino da história, foi um escritor cosmopolita e universalmente português. Escreveu e investigou sobre a história da arquitetura e da arte. Foi um divulgador do património de influência portuguesa no mundo. A Tinta da China publicou romances como Hotel, Era Uma Vez em Goa, ou Passos Perdidos, bem como um extraordinário livro de crónicas, Ouro e Cinza. Dir-se-ia que as recriações de Paulo Varela Gomes eram uma revisitação dos lugares conhecidos e dos lugares adivinhados. Ouçamo-lo em Era Uma Vez em Goa. Panjim não é uma cidade, please. É uma vilória de casas, todas bonitas, no meio de muitos coqueiros. Largas avenidas ou promenades marginais, limitadas por balaustradas de pedra caiada. Algumas pontes com obeliscos sérios, mas não solenes. Uma grande praça com um templete no meio e árvores em volta. Uma igreja no alto de uma escadaria muito assertiva. Havia por toda a parte ordem, calma e harmonia. Lux, calme e volupté. Sugeriu Peter mais tarde e soletrou: mas eu não percebi. Sobretudo, Lux. Nada em Panjim era luxuoso, exceto se a harmonia o for, como talvez seja o maior dos luxos. As ruas principais estavam cheias de gente que andava de cá para lá, entre lojas e conversas, completamente indiferente aos soldados indianos que se encostavam a algumas esquinas, muito atentos aos vestidos das mulheres que passavam, aos chapéus ocidentais de algumas delas, já fora de moda desde o tempo da minha mãe, às blusas de manga curta e ombros estufados que deixavam os braços à mostra e que eu também não via desde miúdo. E até havia carros particulares de vidros abertos rolando ao longo dos passeios para que o condutor ou quem vinha ao lado dele poder ver e ser visto e até conversar calmamente como se estivesse na mesa do café com os amigos e amigas. Os letreiros, na porta das lojas, estavam quase todos escritos em português, e sobretudo aqueles que anunciavam modas, chapéus, saias, sapatos, pareciam adereços de filmes realistas italianos, como alguns que eu vi quando estive em Itália e me aborreceram de morte. Falar de viagens, já o disse, é falar de encontros. Antes de mais, vem à baila a nossa peregrinação do Fernão Mendes Pinto, mas também o soldado prático do Diogo do Couto. A história trágico-marítima marca o lado sombrio de uma relação entre a ambição e a vontade. As dificuldades, os constrangimentos pesam. Garrett recordou, na sua célebre viagem ao encontro de Passos Manuel, que poderia ter desenvolvido os passos em volta do seu quarto de dormir. Voyage autour de ma chambre, de Xavier de Maistre. E agora, por estes dias, lembramos ainda a presença em Portugal de Cláudio Magris, prémio Helena Vaz da Silva, cicerone supremo de uma Europa culta e pacífica. Que é a literatura, senão essa viagem incessante em busca de cada um de nós e, naturalmente, dos outros? Por estes dias, o Centro Nacional de Cultura celebrou os 40 anos da morte de André Malraux. É um símbolo indiscutível do século XX, como foi Albert Camus. Toda a arte é uma revolta contra o destino do homem. E que foi a sua vida, se não essa ligação constante entre o combate pela liberdade da arte e pela busca da condição humana? Como disse Eduardo Lourenço, levando aos limites a herança romântica, Malraux viu na arte a última metamorfose divina num tempo sem Deus nem deuses.
Depois destas sugestões de leitura, terminamos o ensaio geral pedindo aos nossos convidados também sugestões de leitura. Sr. Vereador Fernando Rocha, um livro que queira sugerir aos nossos ouvintes.
Eu, depois de termos o programa do LEF fechado, habitualmente há autores de que eu não li alguns livros, etc. E confesso que não tinha lido, mas tinha o livro. Daqueles que nós compramos e não é agora, é depois. Eu sugeria o Danúbio do Cláudio Magris.
Que vai estar aqui em Matosinhos este sábado.
É um grande livro. Eu posso contar, antes de dizer, um pequeno... Eu dei aulas de relações internacionais e os meus alunos, numa da altura, tinham tanto medo quando eu fazia exames que desatavam a desistir. Porquê? Porque eu fazia perguntas que eles consideravam muito difíceis. E eu dava umas aulas sobre a Hungria, a Revolução Húngara e tal, e uma vez lembrei-me de perguntar onde é que era a Hungria e qual era o rio que atravessava a Hungria. E eles sabiam umas coisas decoradas sobre a Revolução Húngara, mas não sabiam nem o rio, nem onde era a Hungria. E portanto, é o caso deste excepcional livro, como aliás há outro também muito interessante, do mesmo género, sobre o Mar Negro, e outro sobre Salónica, e outro sobre a Ásia Menor, que são muito interessantes. O que é que eu hei de aconselhar? Eu tenho sempre enorme dificuldade em responder esta pergunta, porque eu leio vários livros ao mesmo tempo. Eu acho que A Secret History, da Donna Tartt, é um excelente livro.
Obrigada pelas sugestões. Fechamos assim o programa feito a partir de Matosinhos, onde este sábado e domingo decorre o LEV, o Festival Literário dedicado à literatura de viagens. Aqui, até domingo, poderá ouvir escritores como Cláudio Magris, que aqui falamos, Andrés Barba, Howard Jacobson, mas também os portugueses de linda geração, Patrícia Reis, Alberto S. Santos, Clara Ferreira Alves, muitos outros. Propostas de sobra para não ter desculpas para não vir até Matosinhos, à Biblioteca Flor Bela Espanca, a quem agradecemos a cedência do espaço para este ensaio geral feito a partir de Matosinhos. Boa noite.
Maria João Costa e o encerramento desta edição da noite. As notícias regressam à hora certa. Até já.